Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, o esquisito Professor Mauri.
É um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa com cultura e diversão.
Exatamente, Professor Mauri. Lembrando que esse episódio chega até você com o apoio dos nossos queridos amigos da Accenture.
Muito obrigado, Accenture, por apoiar nosso trabalho, acreditar na Rede Geek.
Pensei que você ia falar em espanhol, na gente.
Na gente.
Na gente geek. Que também serve. Essa semana nós vamos falar de top 10 armas mais esquisitas na história. A gente vai voltar no tempo e buscar as armas mais bizarras da história da humanidade.
E olha aqui, pra fazer essa lista, a gente precisa admitir que a humanidade já é muito criativa, né? E um tanto quanto bizarra.
É, principalmente quando a gente vai pensar em armas pra atingir o inimigo.
Exatamente, ainda mais quando você quer ganhar mais espaço, quer diminuir ali o amiguinho do lado, né? Você quer se livrar de alguém.
A humanidade é gananciosa.
É.
A humanidade tem seus defeitos, a guerra é sempre horrível, mas algumas armas podem ser bem engraçadas. E é por isso que a gente vai fazer esse top 10.
Vai de formato estranho até o uso de animais. Nossa senhora,
é bizarro.
Vale, vale tudo.
Vale o que quiser. E a classificação desse top 10 foi feita com base no quanto a arma é bizarra ou, no mínimo, curiosa.
Quero trazer aqui uma menção honrosa para a plumbata.
Plumbata?
Que é um dardo de guerra romano.
Olha só!
Ele era um tipo de dardo de chumbo utilizado por soldados da infantaria de Roma antiga. Os soldados carregavam 5 plumbatas dentro de seus escudos e elas eram arremessadas contra os inimigos antes do confronto corpo a corpo.
É tipo uma estrela ninja.
É isso aí.
É?
Ou aqueles dardos de bar, sabe?
Exato.
Pub. É isso aí, é tipo aquilo.
Briga no bar sempre tem que dar ruim, né?
Não,
tem
não.
Dardo.
E taco de sinuca.
Exato. Né? E garrafa de vidro, né?
Não vai dar certo.
Bar é um lugar bem ruim pra dar briga. Acho que vale a gente citar aqui o chakram, que é tipo de um frisbee indiano feito de aço, feito pra cortar as coisas que passavam no caminho. Você segurava. Cara, é um frisbee com fio, mas não tem fio de cabo, é fio de faca. Como é que eu explico isso?
Tem um frisbee afiado.
Obrigado, é um frisbee afiado. Frisbee com fio parece telefone sem fio, né?
Você joga o frisbee, puxa ele, puxa de volta.
Não é.
A Xena não usava essa arma?
Ela usava uma parada dessa. Ela usava.
Xena, princesa guerreira.
Tem também as espadas com gancho, que é uma mistura tipo de anzol com espada.
É isso mesmo.
Que é bem bizarra também. Tem o Qatar, que é tipo... É um soco inglês com ponta.
É isso aí. É uma monogarra.
Isso. E a capinca, que é uma foice tripla africana, que tem ponta em tudo quanto é lugar. Por exemplo, não jamais poderia carregar uma dessa.
Você ia se matar sozinho.
Ele corta pra tudo quanto é lado. Não tem como um negócio desse
dar certo. Pra onde você olhar, tem uma foice.
Exatamente. Então assim, não dá. É muito perigoso. Eu não sei quem bolou isso, mas não pode ser usado por mim nunca.
Então, faça sua lista que começou o Top 10.
Hoje vai ser bom.
Décima colocação, abrindo o Top 10, pombos mísseis.
Pombo é da hora porque
pegue o pombo.
Que é isso, mano?
Ah, você não lembra desse desenho? Pegue o pombo?
É tipo Corrida Maluca, um negócio de Corrida Maluca, né?
Não, que tinha o Dick Vigarista.
Ah, então é por isso que eu confundi. É que pombo é um símbolo da paz, né? Você usar um pombo é uma mancada gigante. Você solta o pombo e olha, paz, bomba! Pombo míssil.
Sim, exatamente, estamos falando de pombos mísseis. Sim, essas aves da paz trabalharam pesado na Segunda Guerra Mundial. Os pombos foram a arma secreta do Projeto Pigeon e do Projeto Raio-X. dias.
Ah.
E a ideia era que eles fossem treinados para guiar mísseis.
É um míssil que tá ligado por pombo. É tipo Flintstones.
É isso aí, cara.
Ai, ai. E mais da hora, quem tava por trás do projeto Pigeon, ou do projeto Bombão, era um cara chamado Frederick Skinner, que é um behaviorista americano e professor de Harvard, que se juntou ao exército americano pra criar esse sistema de mísseis guiados a pombos.
E olha a loucura. Pra treinar os pombos, eles usaram um condicionamento operante, um tipo de aprendizado feito por Skinner em 1930. O treinamento era simples, então se o pombo entendia espontaneamente o que era pra ser feito, ele era recompensado.
Se errou.
Ou se errou, ele era punido. E aí, né, essa espontaneidade era modulada, era moldada através desse treinamento do Skinner.
É a parada que os pombos bicavam imagem na tela. E depois do condicionamento, o Skinner projetou um cone de nariz pros mísseis. E aí, com esse sistema de controle de voo e uma peça de metal no nariz do pombo, quando ele bicava uma das janelas da arma, o míssil podia mudar o seu curso. Era literalmente um míssil com piloto.
Essa era até ligada.
Cara, parece muita loucura isso, cara, mas o Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional comprou a ideia e gastou $25 mil na época com a pesquisa.
E o mais louco de tudo, seu Tatarkan, é que os pombos foram extremamente bons em guiar os mísseis para o alvo.
E quando eles foram treinados, eles não erravam, né?
É isso aí. Raramente eles erravam depois de passar pelo treino.
Apesar da eficiência do projeto, em 1944, o projeto Bombão foi cancelado porque os chefes do exército acharam que atrasaria outros projetos mais promissores. E, no final das contas, acabou que esse nem foi o fim do projeto mesmo, porque ele voltou em 48 na Marinha, mas em 53 foi cancelado de vez por conta dos avanços no sistema de orientação eletrônica. A gente saiu dos Flintstones e foi para os Jetsons. É isso, mano.
Na colocação, vamos com a tesoura gladiadora.
Como assim a tesoura gladiadora?
Não é uma tesoura qualquer, não é uma tesoura qualquer, Mauri. É a tesoura gladiadora.
Gladiadora.
Não é qualquer. Na verdade, era um compartimento de metal que era acoplado no braço dos guerreiros e era muito leve, tá? O que permitia ser manuseada com grande velocidade. E na ponta da arma, que tinha uns 50 centímetros, ficava uma lâmina bem afiada no formato de tipo de uma flecha.
O gladiador, ele virava tipo o Capitão Gancho. Essa é a lógica.
Essa é a parada, exatamente. E protegia a mão enquanto ele virava o Capitão Gancho. Ele tinha uma flecha meio que com um gancho mega afiado na mão. Mas você pensa, qual é a relação disso com tesoura?
Onde tá a tesoura nisso?
É, que tem a ver com o efeito que a arma causa nas pessoas. Ela corta tudo, né?
É, isso aí, cara. Justamente, e se você for procurar, né, fotos na internet aí, depois procura lá, tesoura gladiadora, cara. É exatamente isso. É uma luva de metal com uma lança na frente, cara.
É isso. Pra proteger o braço e é uma arma na ponta.
É, e é muito louco, né? Porque era muito utilizada realmente pelos gladiadores. Que era perna pra um lado, braço pro outro, cabeça.
Gladiador, né?
Coisa toda rolando. Fazia alegria da galera nessa
Não época. Era bonito igual no filme Gladiador, né? Que tem aquela história bonita e tal. Não tem nada disso. Tem uns massacres, mas não falando da boniteza da história. A fotografia
ali. Tio drama.
Tio drama. Quer dizer, dramatinho, mas não...
Não esse.
Não esse.
Oito.
O pegador de homem.
Conheço alguns.
Mas não estamos falando desse tipo de pegação, seu Tatarkan. Estamos falando aqui de uma arma medieval europeia que foi usada até o século XVIII.
Ok, o que essa arma tem de especial?
Basicamente, era uma vara longa com uma argola grande de metal cheia de pontas internas afiadas. De fato, ela não era letal, mas ela machucava muito. Ela fazia um estrago. Ela era usada para capturar pessoas que estivessem montadas a cavalo.
Ah, era tipo um pega-cavaleiro.
É, isso aí. É um pega-cavaleiro. Caramba. Isso aí. Uma vez que o alvo tivesse seu pescoço preso, era praticamente impossível escapar sem se perfurar ou se cortar em uma das pontas afiadas.
E ficar preso ali no rolê.
É isso aí, cara. Imagina uma argola cheia de espinhos na parte interna e sua cabeça ali do lado daquele espinho.
Nossa.
Você fica quietinho, né?
Sai.
Imagina você lá, leve, saltitante, cavaleiro medieval, seguindo pela floresta, de boaça, até
no
que...
No meio de uma guerra.
Não, de boaça.
Andando a cavalo, pouco não.
Até que...
Alguém pegou.
Te pescaram no meio da árvore ali, cara. E já era.
Na sétima colocação,
o revólver Apache.
Como assim?
Cara, essa arma é muito doida. É uma arma com design que data da década de 1860 e tem a criação atribuída a Louis Dunn. O nome que deixou mesmo a arma conhecida, revólver de Apache, só veio décadas depois, no início de 1900, quando a galera no submundo francês, os Les Apaches, começaram a usar o revólver. Mas a arma é um 3 em 1. Sabe, tipo, aquele pote ketchup, mostarda e maionese, tudo num pote só?
É tipo esse revólver Apache.
É, o revólver Apache é um soco inglês, um canivete e um revólver tudo junto.
Cara, tudo junto e misturado, velho. Você vê as fotos, você fala assim, cara, que genial o cara que criou isso.
É, mais ou menos, né? Porque se fosse mega efetivo, todo mundo tava usando um revólver Apache hoje, né? Mas tudo bem.
É, mas pensa na época. Você tinha três anos. Porque primeiro você dava um tiro. Não resolveu, você tenta a faquinha.
Se não resolveu,
você vai ter que sair na mão, velho. Tem um soco inglês.
E uma coisa curiosa, tá? O revólver, ele não tinha cano. Isso porque ele foi feito para combate a curta distância mesmo.
E a lâmina era curtinha também.
Exatamente. Todo ele é tudo bem compacto.
É bem compacto, isso aí.
E quando dobrado, o Apache era usado para combate corporal como um soco inglês comum. Aberto, ele vira uma lâmina pontiaguda que é capaz de furar a pele humana com facilidade. E, por fim, o gatilho faz rodar um tambor, curiosamente, no sentido horário e não no anti-horário, e aí acionava o disparo.
Só sei que na hora da treta ali era uma mistura de tiro, porrada e faca.
É tudo junto.
Tudo junto.
Tudo junto ao mesmo tempo.
Caraca, você vai dar um choque
e de maionese.
Caraca.
Que delícia.
Seis.
Na sexta colocação, Ariete.
Aí sim, Mauri. Ari sim. Todo mundo conhece o Ariete.
Todo mundo conhece o Ariete. Já deve ter visto em algum filme. Estamos falando aqui daquela arma antiga de guerra, que era usada nas idades antigas e média e ajudava a romper muralhas, portões de castelo e fortalezas.
A arma é uma parada muito básica, se for para pensar. Que era um tronco, né? No caso, de madeira de freixo, né? Uma árvore dura, uma madeira resistente. E aí, na ponta desse tronco, ficava uma testa de ferro ou de bronze bem grande, que às vezes até aquela coisa bonita no formato da cabeça de carneira.
É, isso aí, né? Nos filmes a gente vê, né? Aquele formato de cabeça de carneira mesmo. Mas não
você usa pra arrombar a porta. Essa parada, você usa pra arrombar a porta.
Aí tem uma fileira de homens de um lado, uma fileira de homens do outro, e todo mundo vai junto lá. Um, dois, três e...
É isso aí.
E vai embora. Mas pra quem não sabe, né, os caras não ficavam abraçados com o tronco.
Até porque senão faria farpa, né?
Tem o risco da farpa, que é perigosíssimo.
Eles fixavam algumas alças para que os homens segurassem e justamente fizessem um movimento em direção ao alvo para poder derrubá-lo.
Se for pra pensar, é bem prático fazer essa arma assim. Uma coisa simples, né? Você precisa de um pedaço de tronco e um pedaço de metal na ponta. É isso!
Você só escolhe uma árvore robusta.
Você tem que ir lá cortar, tal.
Tudo carregar, bem. Tá bom.
Coloca algumas alças, mas
não é uma arma prática de carregar. É verdade. Mas não, também não é um negócio, um bicho de cabeça, né? Tipo, desenvolver o canhão, mas a tecnologia da pólvora e da bala de canhão. Tá entendendo?
Não é um pedaço de tronco metal na ponta.
Não é um 3 em 1.
Assim, não é 3 em 1.
Mas mesmo assim é uma arma efetiva. É uma arma contra portas.
É, justamente. Isso.
Podia ser esse nome, inclusive.
Mais fácil do que
a Ariete.
É uma arma contra portas. E aí faz total sentido, né? Porque basicamente na Idade Média, ali, na Idade Antiga, as pessoas se alojavam dentro dos castelos, né? E se protegiam e às vezes demoravam meses pra conseguir invadir o castelo. Então
cercos gigantes.
Aquelas batalhas, meu, sem fim. Você desenvolve uma arma para derrubar portas num formato de cabrito, não tem como dar errado, né?
É tipo a Lohomorra do Harry Potter para abrir a porta. Eles podiam se chamar maçaneta essa arma, não a Ariete.
Quinta colocação, os escudo lanterna.
O Tato fica com as armas, que é 25 e 1. É tipo MP5.
MP6.
Acho mó da hora
esse, acho mó da hora mesmo, sério. Esse tinha mil e uma utilidades e foi muito usado nos séculos 16 e 17. Por quê? A estrutura era um escudo redondo pra defesa, com dimensões menores que o normal, né? Que um escudo gigantesco, tá? Tinha 20 a 40 centímetros. E até aí tudo bem. Mas ele ganhava uma manopla pra ajudar a segurar e tinha dois espetos na ponta. Tipo um ferrão no centro pro ataque. Então ele é tipo um mini escudo pra você defender.
Ele parece um bumbum de abelha.
É um bumbum de abelha, é isso aí. Você carregava no antebraço um bumbum de abelha. Uma bundinha de zangão.
É isso aí.
Tá? Mas não para por aí, porque não é só o escudinho mais o espeto. O escudo tinha um lugar pra acoplar uma lanterna e um buraco no centro. E a luz liberada pelo buraco era usada pra confundir os inimigos. Era tipo um canivete russo, cara. É um cinto de utilidade do Batman. Você imagina só, você tá lutando contra alguém, toda vez que você tá defendendo, mexendo o braço, é um facho, mas no meio do escuro, assim.
É uma facho de luz na sua cara.
Fazendo a pupila da pessoa abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, de repente, pum, acabou, perdeu.
E você com o ferrão ali, plá,
mas, plá. Exatamente, mas além da espada na outra mão, né, que é o que se espera, você além de... você não tava só lutando de escudo, né?
Você pode estar com dois escudos.
Exatamente.
Tá com dois escudos de lanterna, e aí você era o lanterna medieval, cara.
É isso aí, o lanterna
mesmo. Super-herói, é isso aí.
Que bosta.
Considerando que isso parece um bumbum de abelha, na verdade,
tem uma você é um zangão humano.
Na verdade, você é um vagalume.
Tchau, eu desisto. Tchau.
Quatro.
Quarta colocação: o ninho de abelha.
Olha, eu quero dar parabéns pros chineses da antiguidade.
Os caras eram bons, né?
Os caras eram bons.
Bom demais.
Tem umas estratégias, umas espadas. Os
primeiros canhões. Veio da China, tudo da China antiga.
É, e eles têm uma boa cota de armas bizarras também.
E entre elas, o ninho de abelhas. Que era um tubo de madeira hexagonal que continha 32 flechas em seu interior.
E o nome vem porque, vista de frente, né? Lembrava uma colmeia, né? Por conta do formato hexagonal.
A arma era uma tecnologia de pirotecnia que funcionava da seguinte maneira. Você pegava ali o seu ninho de abelhas, acendia as flechas todas de uma vez e o tubo virava uma espécie de canhão de flecha.
Cara, aí todas as flechas estavam ali dentro.
Elas eram atiradas de uma vez só sobre o inimigo.
Cara! E aí imagina você ir encaixando todos esses hexágonos, né? E você montava um ninho de abelha, cada um desses hexágonos aí com 30 e poucas as flechas. Você montava um verdadeiro ali.
Uma colmeia.
Uma colmeia. Quando você atirava, são milhares de flechas indo em direção do inimigo, tudo junto, pegando fogo.
Agora imagina você do outro lado, né? Você vendo aquela parada vindo, só flecha na sua direção, velho, daquela colmeia, hora. Devia acabar com a batalha bem mais rápido.
Galera tá automatizando a China desde a Idade Média. Os arqueiros ficavam só do lado assistindo, assim, ó. Tipo eu que falo, vou limpar a casa. Eu passo, mando o robô aspirador.
Que pariu.
Na terceira colocação, vamos com Zua.
Essa é da China também, não
é
não?
É, só que essa aí é bem menos divertida. Ela é bem cruel mesmo, viu?
É mesmo?
É. O Zua, eu não sei a pronúncia exata, tá? É, mas escreve Z-H-U-A. Tradução literal seria garra. E essa arma foi utilizada na China nos tempos imperiais. E basicamente era uma corda com uma garra afiada e pesada na ponta. Parecia... Sabe aquele negócio que você usa pra coçar as costas? Tipo uma mãozinha?
Mãozinha, coçador
tipo de costas. Aquela mãozinha coçada dor de costas, só que de metal,
só que de metal.
Com ponta, tá?
E aí presa numa corda.
É, parecia um negócio bem simples assim, mas o negócio fazia um estrago, porque ela era feita pra puxar os escudos das mãos dos inimigos. E aí junto vinha a pele, parte do corpo, e tudo podia ser bem rápido ou extremamente lento e doloroso, porque o negócio, imagina que vinha um gancho e aí já entrava as pontas, segurava o negócio, quando o cara puxava, a pessoa do outro lado puxava, vinha tudo, escudo, você, os braços, as unha, tá, é tudo. Entendeu? Os órgãos, os figos.
O peso da mão de ferro ali era capaz de matar uma pessoa, mas as garras afiadas eram o que tornavam a arma de fato sanguinária, né? Então imagina se tá no meio da batalha, a pessoa tá girando essa garrinha ali com a corda e, mano, enganchando em tudo e puxando. Véio, não é fácil não, hein? Os caras não tão de brincadeira.
2.
Na segunda colocação, o Trabuco.
O Trebuchet. Esse nome é bonito. Trebuchet. Parece nome de peça íntima feminina. Fala, ah, eu vou comprar um trebuchet de presente pra minha esposa.
Ah, nessa noite ela vai estar usando um trebuchet.
Só um trebuchet.
Que beleza.
Tem o sutiã e o trebuchet.
Exatamente. Estamos falando aqui de uma arma que você aí do outro lado já deve ter visto em filmes. Afinal, ela é famosa. Ricardo Coração de Leão, por exemplo, usou dois trebuchets na Terceira Cruzada durante o cerco à cidade de Acre, no Oriente Médio, em 1191.
Pra saber, tinha Acre no Oriente Médio também, não só no norte do Brasil, né?
É, isso aí.
Não é a cidade de Acre, é o estado do Acre, são coisas bem diferentes.
E nesse período, né, os trebuchets aparecem em campo de batalha por volta do século XII, antes da pólvora, que foi a arma mais poderosa usada contra castelos. Pra vocês terem uma ideia, elas também são chamadas de catapultas de Deus ou malvizinha.
Quem nunca teve um malvizinho?
Por enquanto, não.
Já teve sim, uma hora que eu tô ligado. Você já teve malvizinho. Que eu tô ligado. Tá fazendo aqui a política da boa vizinhança.
Vai que meu vizinho ouve. Vizinho, se você estiver ouvindo, eu tô falando outro vizinho.
Mas é outro vizinho, não é o atual, não. É um vizinho anterior. Antes da gente morar onde a gente mora hoje. É isso.
Há relatos, né, de máquinas semelhantes sendo usadas em Constantinopla no século VI, mas a maioria dos estudiosos acredita que se trata de uma invenção de cristãos.
Esse nome bonito vem do verbo francês trébucher, que significa lançar por cima, tropeçar. É um nome bonito, porque não é uma catapulta, é um trébuchet.
É isso aí, o trébuchet arremessava qualquer coisa. Era de animais infectados, bombas de cerâmica com fragmento de metais, balas incendiárias, cavalos, vacas, barris de areia, cabeças de humanos, prisioneiros vivos. Cara, tudo virava munição com trabuco.
Qualquer coisa, é um lançador de qualquer coisa. Aí você podia fazer estrago físico ou moral com o trébuchet. Essa era a parada. A arma podia chegar a 20 metros de altura e tinha capacidade de lançar objetos de 160 quilos até 250 metros de distância.
E o contrapeso é o segredo dessa arma, né? É um cesto carregado de pedras que, solto, agia por gravidade. Alguns contrapesos, pra vocês terem uma ideia, tinham 18 toneladas.
O trebuchet era o verdadeiro terror dos donos de castelo e dos comandantes de fortaleza.
E essas máquinas assolaram a Europa e seu entorno por cerca de 300 anos. E aí, com o advento da pólvora, finalmente o trabuco caiu em desuso.
Recapitulando.
Você que até perdeu o chão com o Trabucão, fique tranquilo, porque temos o Recapitulando.
Peace.
Décima colocação, o pombo míssil. Ele controlava o míssil com um biquinho.
Era o pombo kamikaze.
9.
Na colocação, as tesouras gladiadoras. A arma do Capitão Gancho, gladiador da antiguidade.
8.
Na oitava colocação, o pegador de homens.
Não confundir com pega rapaz.
7.
Na sétima colocação, o revólver Apache 3 em 1, soco inglês, faca e revólver.
6.
Na sexta colocação, ariete.
Também conhecido como Alô Morra, como maçaneta e como tronquinho de abrir porta.
5.
Na quinta colocação, os escudos lanterna.
É um cinto de utilidades, né, do Batman.
Só que com uma ponta bem afiada.
4.
Na quarta colocação, o ninho de abelha. A colmeia que lançava flechas contra os inimigos.
3.
Na terceira colocação, o Zua. A corda com as garrinhas em forma de coça-costas bem perigosa da China antiga.
2.
Na segunda colocação, o trabuco, o trébuchet, a catapulta de Deus.
1.
E na primeira colocação, vamos com
Porcos em Chamas.
Então tinha o nome de uns DVD que era Porcos em Chamas?
Não, era Coelhos.
Coelhos, né? Em Chamas.
É, Coelhos. cara. É um filme B, C, Z.
É um filme Z.
É um filme Z.
Mas aqui a gente tá falando de porco, sim. Porquinhos mesmo. Porco.
Que sacanagem com os porquinhos.
É. E pra você entender o conceito de porcos pegando fogo como armas, tá? A gente tem que saber que elefantes também eram usados como armas. Na verdade, como tanques de guerra.
As peles duras dos elefantes eram blindadas, a flecha e o tamanho gigante do bicho fazia deles instrumentos perfeitos para penetrar as linhas inimigas.
A reputação dos elefantes aumentou quando, em 218 a.C., Roma foi atacada com uma armada de ferozes elefantes. Uma elefantaria invencível.
Mas e os porcos, seu Tatarcã?
O que tem a ver, né? O porco e o elefante, né? Achando que focinho de porco é tomada?
Não.
Pegando fogo, os porcos gritavam em desespero. E os guinchos dos porquinhos afugentavam os elefantes.
Nossa senhora.
Então, tem alguns relatos históricos dessa arma suína em 266 a.C. Então, por exemplo, a cidade grega de Megara rechaçou os macedônios sob o comando de Antígono utilizando porcos em chamas após mergulhados em resinas. Os elefantes de Antígono fugiram aterrorizados diante dos porquinhos queimando e gritando. Mas a maioria das batalhas destacou os graves inconvenientes desta arma. O tempo de vida dos porcos flamejantes é muito curto, né? O alcance era inferior a 400 metros. E aí, isso significava que o inimigo praticamente tinha que estar em cima para que os porcos pudessem fazer efeito.
Tá já na porta de casa, né?
É, exatamente. Os mísseis suínos também não tinham um bom sistema de orientação. Claro, pegando fogo, a correria era desorientada, né? Você botava fogo, o porquinho podia voltar para trás.
É isso aí, né, cara? Que dó dos porquinhos.
E apesar de serem dirigidos para as linhas inimigas, muitas vezes eles corriam de volta, como eu falei. E aí eles provocavam incêndios no próprio lado que tava tentando se defender.
Eu prefiro ver isso como uma vingança do porquinho.
É uma justiça divina.
É, isso aí.
A justiça divina. Você quer botar fogo no porco? Toma fogo na cidade.
É, isso aí. Tô com porquinho.
Vocês vão comigo, o porco voltando. Vocês vão botar fogo? Eu vou levar todo mundo comigo, seus escrotos.
É isso aí, bando de humanos cruéis.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.